Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, bem-vindos a esta emissão vespertina em português desde Washington, neste domingo, 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a SIDA. A todos um excelente domingo. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria e na apresentação das notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, em frequência modulada, através das parceiras na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoko, Rádio Papagaio Uberuland, Rádio Comunitária Kazumai e Rádio Educativa de Cátio, em Moçambique, através das parceiras GFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras, FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na emissão de hoje, teremos, como habitualmente, a Janela de Angola. O Agostinho Gaeta analisa a paz social no país e seus desafios. E como é domingo, na rubrica Perguntas à Doutora Graça Matzinha, o tema da conversa com Ana Guedes será sobre doenças tropicais negligenciadas. No Fala África, a Dani Stesky conversa com a artista plástica moçambicana Fauzia Flig. Mas agora, vamos saber como está o mundo em notícias com o Sérgio Nhambi.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias deste domingo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estará em Angola entre os dias 2 e 4 de dezembro para a tão esperada visita que prometeu fazer ao continente africano durante seu mandato, com o corredor do Lobito na sua agenda, numa altura em que a China continua a ganhar mais espaço em África. Descrita como histórica, esta é a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos à África em quase uma década desde 2015 e também constitui a primeira de um presidente norte-americano em exercício à Angola. Um alto funcionário da administração Biden reconheceu durante um encontro virtual com jornalistas que a viagem acontece num grande momento de concorrência global onde a África pode ter um papel crucial. No entanto, afirmou que os líderes africanos não querem, nas suas palavras, que as pessoas digam que estão abaixo, têm um investimento chinês e têm influência chinesa e, por isso, mais ninguém no mundo deveria ir para a África. O mesmo acrescentou que os líderes políticos e empresários africanos estão entusiasmados com a visita e que o investimento americano é transformador, disse. Esta viagem acontece no momento em que o presidente Biden prepara-se para ceder a Casa Branca para o presidente eleito Donald Trump, mas um alto funcionário do seu governo disse durante o mesmo encontro que o investimento americano nos países em desenvolvimento e o rendimento baixo, médio, não é uma questão partidária. O mesmo espera que esta parceria, bem como o investimento norte-americano em África, continue na agenda do Congresso e do próximo governo. A Casa Branca está a trabalhar no acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns em Gaza, mas ainda não chegou a esse ponto, disse um conselheiro de segurança nacional norte-americano à NBC, no domingo, com os combates no conflito a prolongarem-se enquanto os líderes regionais se reúnem para discutir a crise. Passo a citar: estamos a trabalhar ativamente para tentar que isso aconteça. Estamos profundamente empenhados com os principais atores da região e ainda hoje há atividade. Fim de citação, era Jack Sullivan, de acordo com uma transcrição divulgada pela emissora. O mesmo disse ainda que haverá mais conversas e consultas e a nossa esperança é que possamos gerar um cessar-fogo e de acordo sobre os reféns, mas ainda não chegamos a este ponto, fim de citação. Os comentários de Sullivan surgiram um dia depois de Israel ter atingido alvos do Hezbollah no Líbano, dias depois de um frágil cessar-fogo no seu conflito com um grupo apoiado pelo Irã. O presidente russo Vladimir Putin aprovou planos orçamentais elevando as despesas militares de 2025 para níveis recordes em meio à guerra na Ucrânia. Cerca de 32,5% do orçamento publicado no domingo no site do governo foi alocado à defesa nacional no montante de 13,5 bilhões de rublos, mais de 145 mil dólares americanos, contra 28,3% registrados este ano. Os legisladores de ambas câmaras do parlamento russo, a Duma e o Conselho de Federação, já tinham aprovado os planos nos últimos 10 dias. E estas foram as notícias desta hora. Continue com a nossa emissão. Feliz domingo.
Abrimos a janela de Angola. Hoje o Agostinho Gaeta aborda os desafios da paz que ainda persistem em Angola.
Apesar dos 22 anos do calar das armas, Angola ainda não vive um momento efetivo de paz por conta dos desafios do setor social. As políticas de combate contra a fome e a pobreza, as assimetrias regionais e sociais, as dificuldades de acesso à educação e a falta de escolas, a qualidade dos serviços de assistência médica e medicamentosa, assim como a exiguidade de hospitais, são algumas das guerras atuais do país que devem ser combatidas, segundo analistas. O país ainda está longe de alcançar a verdadeira paz social devido às desigualdades e exclusão que o envergonham, de acordo com Rui Mangovo, especialista em democracia e governação participativa, citando dados de organizações internacionais sobre a fome e a pobreza que graçam o território nacional, assim como a violação dos direitos humanos.
22 anos depois do fim do conflito, Angola ainda está muito longe de alcançar esse desiderato. Nós temos ainda problemas bastante graves do ponto de vista social. Nós temos situações que, de alguma forma, até podemos dizer que envergonham o país, porque, e como temos estado a acompanhar e vimos relatos, por exemplo, este é um exemplo que eu deixo, aliás, faz parte de uma petição da Human Rights Watch, portanto, a falar sobre a situação da fome em Angola. Portanto, um país como Angola, 22 anos depois de paz, nós estarmos, portanto, na fila ou na lista da Human Rights Watch na questão da fome, nos envergonha a todos nós enquanto angolanos. Então é por isso que eu digo que, portanto, temos o calar das armas, mas infelizmente estamos muito longe de alcançar esta paz social que se requer para os cidadãos angolanos. Muito ainda deve ser feito e pronto, vamos esperar e vamos todos contribuir para que isso aconteça.
Quais são, na sua visão, os grandes desafios que o país precisa ultrapassar após esses 22 anos de paz que ainda, como disse, que ainda não se refletem na paz social que se pretende para Angola?
Bom, os desafios são imensos e um dos grandes desafios que nós encontramos é tentar resolver o problema da desigualdade e da exclusão social, que este é o ponto central. Nós, quando olhamos no governo, nós temos de saber que o governo ele tem prerrogativas e uma delas é dar boa condição de vida aos seus cidadãos, olhar para o bem-estar das pessoas. Este deve ser o foco principal que um governo deve se orientar. Quando um governo não consegue atingir esta prerrogativa, significa dizer que de alguma forma está a falhar, não é? Está a falhar. Então, esse é o desafio principal.
A pobreza, a miséria e a falta de emprego fazem parte do conjunto de desafios atuais do governo e que concorrem para o surgimento de revoltas sociais promovidas pelo exército de pessoas insatisfeitas, começou por dizer Alcides Ferreira Chivango, docente e neuropsicopedagogo, para quem é injusto o fosso entre ricos e pobres em Angola e a existência de cidadãos de primeira e de segunda, situações que, na sua visão, causam revolta.
A pobreza, a miséria, a falta de emprego pode promover um exército de pessoas insatisfeitas. E pessoas insatisfeitas praticam muitos horrores, como os assaltos, o ódio, o rancor. Então, nós não podemos criar ódios entre nós mesmos. E a forma que podíamos experimentar é reduzir a miséria. Não é justo vermos jovens angolanos, na sua terra idade, a viverem dos contentores de lixo. Não é justo vermos jovens terminando a licenciatura não conseguirem criar uma empresa. Não é justo nós criarmos cidadãos de primeira e de segunda. Nós somos todos angolanos, né? Vemos angolanos que oferecem um salário de 6 milhões mês e outros de 32 mil kwanzas. Essa disparidade, este fogo, cria uma revolta. Isso tira a essência da paz, da reconciliação. É justo nós começarmos a pregar a harmonia social, né? Esse foco entre ricos e pobres nós temos que reduzir, né? Precisamos reduzir sempre onde existir pessoas ricas e pobres. Mas esse foco temos que reduzir. Nós precisamos entregar, devolver o direito econômico às pessoas. As famílias, né, têm que ter capacidade de alimentar os seus filhos. Os filhos têm que ter capacidade de ir à escola e tomar um pequeno almoço, uma merenda, para podermos aprender bem. O professor tem que oferecer um salário digno para poder sentir-se um ente de bem, de honra. Quando um professor ganha mal, ele ensina mal. E se alguém aprende mal, faz mal as coisas. Muitos erros cometidos nas instituições públicas, como o mau atendimento, a falta de desumanismo, é a ausência desses valores que o professor não conseguiu transmitir, porque o professor, para chegar ao local de serviço, passou por muitas peripécias, né? Dificuldade de transporte, de luz, água, de pesquisa. E outros beneficiam de tudo, mas alguma coisa, só criam rancor. Quando alguém ensina com rancor, ensina mal. Também sentimos nos hospitais, uma enfermeira que atende números de pacientes, né? 50 pacientes, sem horas extras, sem uma saúde laboral, ele pode entrar em burnout, pode entrar em esgotamento profissional, pode pegar até o suicídio. E também isso falo para as Forças Armadas, para os nossos homens de agentes de segurança. Nós precisamos promover a paz nas instituições públicas, na sociedade. Nós podemos e conseguimos criar uma sociedade cidadã, onde há o respeito pelo homem, pelo profissional.
Igualmente, na visão do analista, os angolanos clamam pelos seus direitos, pela justiça social e distributiva, assim como pela verdadeira reconciliação nacional. Para se construir a paz efetiva, de acordo com Chivango, precisa-se colocar o homem no centro da governação.
Para nós construirmos a paz verdadeira, precisamos colocar o homem no centro. Porque o homem é o capital humano. Como é que estão os angolanos? Como é que está a vida dos angolanos depois desses anos todos? Como é que está a vida dos angolanos? Já se passaram mais de 20 anos. Como é que os angolanos vivem? Como é que estão as escolas? O que é que se ensina nas escolas? Quais são os valores que temos ensinado aos nossos alunos? Quais são os valores da nossa sociedade? Quais são os nossos limites? O que é que nós queremos para Angola? Daqui a 100 anos, como queremos ser lembrados? Então, isso tudo precisa passar numa agenda, uma discussão, né? De homens para homens, de angolanos para angolanos. Já basta o tempo do sofrimento, nós viemos a sofrer, acredito eu, desde 1500, né? Com a presença dos portugueses. Né? Fomos colonizados. O que é que está a faltar na nossa política? É uma mentalidade da paz. Nós temos que criar uma cultura de paz. Nós precisamos criar a cultura do mérito. Nós precisamos aceitar as críticas vindas de dentro ou de fora. Nós precisamos ser vistos como um país urbano, né? Porque a urbanidade exige um diálogo constante. Nós precisamos da civilidade. Nós não podemos promover a imbecilidade. As nossas escolas têm de promover uma cultura da crítica, a crítica construtiva, apontar caminhos. Nós precisamos devolver o poder ao povo. E quando falo o poder ao povo, é respeitar as eleições, é respeitar as promessas, é fazer do país uma república.
A construção de infraestruturas para os setores da saúde e da educação é um facto em grande parte da extensão do território angolano, mas ainda assim é insuficiente. O especialista em democracia e governação participativa lamenta o facto de o país investir mais na saúde curativa que na saúde preventiva. Rui Mangovo refere, por outro lado, que é preciso projetar o futuro e o desenvolvimento do país por meio da educação.
Eu tenho dito, para os objetivos de alcançar uma saúde num determinado país, depende muito do senso do humanismo das pessoas. Porque a saúde é algo que está intimamente ligado com os direitos humanos, com a vontade de querer ver bem ao outro. Se as pessoas que estão à frente disso, até nós sabemos que os médicos têm um juramento, que é de Hipócrates, para servirem a saúde das pessoas. Quando as pessoas que estão à frente disso não olham pelo lado humano, que é cuidar da saúde da outra pessoa, dificilmente nós vamos alcançar. Não vou ser pessimista e dizer que durante os 22 anos nada foi feito. Foi feito, está sendo feita alguma coisa, sobretudo quando olhamos pelo o aspecto do betão, a construção de grandes infraestruturas hospitalares. Mas nós ainda continuamos a verificar uma situação degradante da saúde. Por quê? Porque o que olhamos é fundamentalmente a saúde curativa. Nós não estamos a fazer a prevenção da saúde. Nós não estamos a prevenir. As doenças angolanas são subejamente conhecidas. E são doenças que já foram erradicadas em outros países. Nós estamos a falar da malária, nós estamos a falar das diarreias, nós estamos a falar, portanto, doenças subejamente conhecidas que, bem, eu não sou formado nesta área, mas tenho estado a acompanhar portanto, muitos médicos que falam, e viajo, vivi em países que têm, por exemplo, médicos de família. O médico de família tem este lado de prever antes que a situação evolua num estado em que muitas vezes até os grandes hospitais não conseguem acudir. Então, há esta perspectiva que deve ser olhada o setor da saúde, que é a prevenção. Nós temos que olhar o problema, nós temos que resolver rapidamente o problema da malária. Nós temos que resolver o problema das diarreias. Eu sinto-me bastante chocado quando falo da malária, porque já perdi entes queridos com esta doença. E eu sempre digo, por mais dinheiro que você tenha, mas se você vive num país em que a saúde é débil, em algumas circunstâncias não é o seu dinheiro que te vai salvar. Muita gente não tem esta noção que você pode ter um ataque num determinado momento, que o dinheiro não te vai ser suficiente. E por mais proteção que você coloque na sua casa, há de haver sempre uma abertura para um mosquito entrar. Então, temos que pensar, por isso que eu dizia no princípio, que o problema da saúde é o problema do humanismo, é um senso do direito, dos direitos humanos. Precisamos olhar como aquela boa vontade de fazer bem as coisas. E o setor da educação? O setor da educação é de quem olha para o futuro. A educação é uma planta. Você planta para depois recolher. Por isso que as formações têm o tempo que têm. Por isso que as pessoas não sabem as coisas no mesmo momento. Eles têm um processo educativo longo de estudo, de conhecimento científico, para depois fazer. E se não se projetar agora, nós estamos a prejudicar o futuro. Então é isso que nós temos que olhar. Temos que olhar o desenvolvimento. Se olharmos para a Europa, que nós todos viajamos, nós vamos verificar que a Europa passou por duas guerras mundiais que foram devastadoras. Mas as revoluções que hoje estudamos nas escolas, Revolução Francesa, Revolução Industrial, veio porque tiveram que apostar na educação. Hoje estamos a falar da Coreia do Sul, hein? Que é um país que teve também situações de guerras muito grande. Estou a falar de guerra porque é um processo que nós passamos. E já devíamos estar a projetar o país para este campo de formação do homem angolano para que ser. Porque,
mas não há isto em Angola?
Os efeitos das decisões das autoridades devem ser observados a olhos nus, mas em relação ao combate contra a fome e a pobreza, não se observa a prática correta e concreta. Quem o diz é o jurista José Ndimba Capata Candeeiro, para quem temos um país falido desde a sua gênese até a composição no que toca à estrutura da governação política.
Entendemos nós que temos um país falido desde a sua gênese até a sua composição, pelo menos no que toca à estrutura da governação política e que se reflete na vida dos cidadãos.
A solução para os desafios sociais da paz em Angola passa pela criação de instituições credíveis que, do ponto de vista da eficiência, conseguem lograr os principais objetivos de um Estado, entre estes o de prover o bem-estar social, uma vez que ainda se verificam situações gritantes referentes à corrupção e à ineficiência governativa, afirma um especialista em democracia e governação participativa.
Uma das situações que eu verifico na lógica governativa de Angola é criar instituições que sejam credíveis. Portanto, nós, quando estamos a falar de instituições credíveis, nós estamos a nos focar daquelas instituições que, do ponto de vista da eficiência, conseguem lograr aquele que é o principal objetivo do Estado, que é prover esse bem-estar social. E temos estado a verificar uma falha gritante na parte das nossas instituições, e não é por acaso que nós temos situações muito graves de corrupção ainda, situações, e como já me referi, de ineficiência governativa, situações várias que não fazem com que os programas do governo sejam efetivamente alcançados naquilo que é o seu principal objetivo. Então, creio eu que este é o desafio principal: estabelecer a situação das desigualdades e da exclusão social, ver a situação da educação, que é o ponto fundamental, a situação da saúde, porque nenhum membro da sociedade trabalha se não tiver saúde. Mas também é importante perceber, para um país como Angola, que teve durante quase 27 anos de guerra e que já vinha de uma situação de colonização, logo o primeiro objetivo que deveria ser atingido é efetivamente criar instituições de ensino que fossem dar esta possibilidade dos cidadãos angolanos terem um conhecimento cabal científico para poder colocar o seu conhecimento para o desenvolvimento do país.
A paz é um novo nome do desenvolvimento cuja existência pressupõe uma cultura de respeito à vida e da generosidade. Alcides Chivango entende que respeito aos direitos humanos e da cidadania são fundamentais para a paz em Angola, e a presença da justiça, da liberdade e da igualdade são os pressupostos para a paz, que implica a existência de condições físicas, sociais, económicas, políticas, culturais e ecológicas que apoiam o desenvolvimento harmonioso.
Se nós queremos uma paz na plenitude, nós temos que ter esses pressupostos, né? Como a presença da justiça, da igualdade, da liberdade, do respeito pelos direitos humanos, né? Sentimos que muitos direitos humanos, da pessoa, da cidadania, têm sido atropelados ainda no nosso país. Para tal, exige-se uma inclusão, né? Precisamos incluir todos, brancos, negros, amarelos, ricos e pobres, devemos estar na agenda de Angola, né? Para que tenhamos uma paz sustentável. A paz implica a existência de condições físicas, sociais, econômicas, políticas, culturais e ecológicas que apoie o desenvolvimento harmonioso. Nós não podemos viver num país com muitos recursos naturais e vermos uma extrema pobreza. Isso faz acreditar que as pessoas ainda não sentem o que é a paz, ou melhor, não reconhecem o valor da paz. Para que haja uma verdadeira paz, a exigência é a justiça social.
O neuropsicopedagogo Alcides Ferreira Chivango, apesar dos 22 anos de paz, Angola ainda não vive um momento efetivo de sossego por conta dos desafios do setor social. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo a todos.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
Hoje é domingo, 1 de dezembro, Dia Internacional de Luta contra a SIDA. Para todos os votos de um bom domingo, deixamos um convite para que ouça e veja o programa África Agora, na nossa página da passada sexta-feira, em que abordamos a SIDA em Angola e também noutros países.
A seguir, um editorial que reflete as opiniões do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm deixado repetidamente claro que não apoiarão um cessar-fogo incondicional na guerra entre Israel e o Hamas, que não consiga libertar os reféns detidos pelo Hamas. Estes dois objetivos urgentes estão inextricavelmente ligados, disse o embaixador Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos da América para assuntos políticos especiais nas Nações Unidas.
There are still 7 American citizens in the hands of Hamas. We will not forget.
Ainda há 7 cidadãos norte-americanos nas mãos do Hamas. Não vamos esquecê-los. Pela nossa parte, continuaremos a procurar uma solução diplomática que traga paz, segurança e liberdade aos palestinianos em Gaza. Os Estados Unidos, juntamente com parceiros da região, têm trabalhado incansavelmente para alcançar tal acordo. Mas ainda não chegamos lá. Por quê? Porque o Hamas rejeitou acordo atrás de acordo atrás de acordo. Não é Israel que está a impedir um cessar-fogo e um acordo de reféns. É o Hamas, sublinhou o embaixador Wood. Israel disse estar preparado para um cessar-fogo temporário em troca da libertação de alguns reféns. E depois, aproveitou isso para trazer todos os reféns para casa. Qualquer resolução do Conselho de Segurança da ONU deve condenar o Hamas pelo seu ataque terrorista de 7 de outubro, disse o embaixador Wood. É inexplicável que, mais de 13 meses desde esse dia, alguns membros deste Conselho de Segurança não se apercebem da conspiração e se recusam a reconhecer que foi o Hamas que instigou este conflito. Foi o Hamas que colocou milhões de civis palestinianos em perigo e levou a região ao princípio de uma guerra mais vasta. A diplomacia americana continuará a pressionar por mais ajuda em Gaza e em toda ela, o que exige medidas imediatas para melhorar as condições no terreno. Os Estados Unidos, cito, adotaram uma posição muito clara desde o início desta guerra, que é de que Israel tinha o direito de se defender após o pior massacre de judeus desde o Holocausto. Fim de citação. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos fizeram mais do que qualquer outro país para melhorar as condições humanitárias em Gaza. É vital que terminemos esta guerra de uma forma que trace um caminho a seguir no período pós-conflito que proporcione governação, segurança e reconstrução em Gaza, e restaura a dignidade dos civis apanhados no meio de uma guerra que não queriam, disse o embaixador Wood. Vamos trabalhar para pôr um fim duradouro ao sofrimento e à miséria das muitas vítimas do Hamas desde 7 de outubro. Este foi um editorial que refletia as opiniões do governo dos Estados Unidos.
CEO.